Nesta manhã eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Timóteo 1.
We will read verses 12 to 17.
Nós vamos ler os versículos 12 a 17. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém.
This morning I want to speak to you about forgiving grace, and you'll find my phrase in verse 14.
Nesta manhã eu quero falar aos irmãos acerca de graça perdoadora, e vocês vão encontrar isso, essa frase, no versículo 14.
The grace of our Lord was exceeding abundant.
A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, ela foi sobremodo transbordante.
Now Paul had been moved from house arrest to a prison somewhere in the city of Rome, and he was waiting his trial before Nero.
Paulo, a essa altura, havia saído da prisão domiciliar para uma prisão em algum lugar de Roma e estava aguardando o seu julgamento diante de Nero.
The outcome of which was all too predictable.
O desfecho do qual nós todos poderíamos prever.
By now he had been a Christian for nearly 30 years, and that makes him somewhere around the age of 60.
A essa altura, Paulo devia ter mais ou menos uns 30 anos de conversão, o que o colocaria como sendo uma pessoa de uns 60 anos de idade.
And as he reviews his life, he considers himself, in verse 15, the chief of sinners.
E à medida que ele rememora sua vida, ele se coloca como dos pecadores o pior.
It's significant that with the passing years, Paul gained a deepening sense of his own unworthiness to have received any of the grace of God.
É muito interessante que com o passar dos anos, Paulo adquiriu uma visão mais profunda da sua indignidade diante de Deus.
From Ephesus in the year AD 57, he wrote this.
De Éfeso, no ano 57, ele escreveu o seguinte.
I am the least of the apostles.
Eu sou o menor dos apóstolos.
5 years later, while under house arrest in Rome, he changed it.
5 anos mais tarde, sob prisão domiciliar, ele mudou essa frase.
I am less than the least of all the saints.
Ele disse, eu sou o menor dos menores dos santos.
And right at the end of his life here, he concludes, I'm the worst of sinners.
E aqui no final da sua vida, ele diz, dos pecadores eu sou o pior.
Paul knew that he didn't deserve that righteousness of Christ that was reckoned to his account.
Paulo reconheceu que ele não merecia a justiça de Cristo, a retidão de Cristo que foi creditada a ele.
Nor did he deserve the invincible grace that chose him from before the beginning of time.
E ele também não merecia a graça invencível que o escolheu desde os tempos eternos.
Even less did he deserve the purposeful grace that called him to be an apostle and a preacher.
Ainda menos ele mereceu a graça com propósito que o chamou para ser pregador, para ser um escritor das escrituras.
And right now he sits in his prison and reflects sadly upon his past.
E agora, ao sentar-se nessa prisão, ele reflete acerca do seu triste passado.
We can never forget our life before Christ conquered us.
Nós não vamos nos esquecer da nossa vida antes de Cristo nos conquistar.
There are many things of which we're heartily ashamed, and then they return to haunt us.
Há várias coisas das quais nós nos envergonhamos profundamente e vira e mexe elas voltam como que para nos assombrar. Não adianta as pessoas dizerem para nós, esqueça-se disso, porque nós não nos esquecemos. São coisas que estão tão indelevelmente firmadas na nossa mente e no nosso coração que somente a transformação dos céus vai nos livrar delas.
When he wrote his own story, John Newton once said that he longed for some of the things in his life to be buried in eternal silence.
John Newton, escrevendo a respeito da sua vida pregressa, ele disse que algumas dessas passagens ele gostaria que elas fossem enterradas no silêncio eterno.
Now you'll notice in verse 15 that the apostle talks about a faithful saying.
Vocês reparam que no versículo 15 o apóstolo fala de uma afirmação que é fiel.
Have you ever wondered where the faithful saying ends?
Vocês já pararam para se perguntar aonde é que termina essa afirmação fiel?
Does it end at the word sinners?
Será que ela termina aqui na palavra pecadores? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores?
Or does it end at the word worst?
Ou será que ela termina na palavra dos quais eu sou o pior?
I think what Paul is saying to Timothy is this. I want you to remember this, Timothy.
Eu creio que o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte. Timóteo, eu quero que você se lembre do seguinte.
And I want you to go on and on about it.
E eu quero que você continue a se lembrar disso aqui.
And I want you to tell those people in Ephesus this trustworthy saying that Christ Jesus came into the world to save sinners.
Eu quero que você compartilhe essa afirmação fiel e digna de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Compartilhe isso com os crentes de Éfeso.
Oh, and Timothy, tell them I'm the worst.
Mas diga a eles também, dos quais eu sou o pior.
Whenever you talk about Christ dying for sinners, Timothy, tell them about me.
Timóteo, quando você falar para eles acerca de Cristo ter morrido pelos pecadores, fale também de mim.
Tell them about the undeserved grace that chose me and the abundant grace that forgave me and goes on forgiving me.
Conte a eles da graça não merecida que me salvou e da graça perseverante que continua a me sustentar.
Tell them I was the worst of all sinners.
Diga a eles que dos pecadores eu fui o pior.
To murder anyone is bad.
Matar uma pessoa é uma coisa muito ruim.
But to strangle a little child in infancy is especially evil.
Mas estrangular uma criança na sua infância é especialmente maligno.
That's exactly what Saul of Tarsus set out to do with the infant church.
Foi exatamente o que Saulo de Tarso se propôs a fazer com a igreja ainda bebezinha.
In Galatians chapter 1 and verse 13, he tells us how intensely he persecuted the church to destroy it.
Em Gálatas 1:13, ele nos dá conta de como ele perseguiu a igreja intensamente.
And the Greek word that he uses for intensely is the word hyperbole, which we all recognize.
E a palavra que ele usa para dizer que essa perseguição foi intensa é a palavra grega hyperbole.
Something greatly exaggerated.
Algo que é muito exagerado.
Paul admits that his persecution of the church was totally unreasonable.
Ele está dizendo que a perseguição que ele fez à igreja era completamente destituída de sanidade.
Utterly excessive.
Era excessiva, totalmente excessiva.
And completely irrational.
E completamente irracional.
Is that claiming too much?
Será que isso é dizer muito?
Well, he didn't think so.
Ele não achou.
It's recorded in Acts chapter 8.
Em Atos 8 está escrito
that he went from house to house to drag off men and women who believed the gospel and throw them into prison.
Que ele ia de casa em casa arrancando pessoas das casas, pessoas que criam em Cristo, para atirá-las na prisão.
Paul did house to house visitation long before he was converted.
Paulo fazia visitação de casa em casa muito antes de ser convertido.
And in Acts chapter 26, when he's on trial, he wrote that he said this.
E em Atos 26, quando ele está em pleno julgamento, ele diz o seguinte.
He says, I went from one synagogue to another to find those who believed in Jesus and throw them into prison.
Eu ia de sinagoga em sinagoga para encontrar ali os que criam em Cristo e atirá-los na prisão.
He was hell-bent on a search and destroy mission.
Ele era uma pessoa que estava indo para o inferno com tudo, numa missão militar de buscar e destruir o inimigo.
John Newton did the same.
John Newton fez a mesma coisa.
He spent his life snatching husbands and wives from the coast of Africa and selling them apart into slavery.
Ele passou a sua vida roubando homens e mulheres dos seus lares, arrancando-os de suas casas e aí vendendo-os como escravos no Novo Mundo.
He spent his life as a sailor, teaching other sailors how to sing songs that blasphemed God.
Ele passou a sua vida como marinheiro, ensinando a outros marinheiros canções que blasfemavam de Deus.
But for Paul, it was even worse than that.
Mas para Paulo a coisa foi pior.
In Acts chapter 7 and verse 58, we're reminded.
Em Atos 7:58 nós somos relembrados.
We are reminded that at the death of Stephen there was a young man called Saul standing by.
De que na morte de Estevão havia um jovem chamado Saulo que estava ali do lado.
And it says he was giving approval to the action.
E dizia que ele aprovava aquilo que acontecia.
Now what happened to Stephen was a highly illegal act under Roman law.
O que aconteceu com Estevão foi algo completamente ilegal à luz da lei romana.
No one had the right of capital punishment in the Roman Empire except the local Roman governor.
Ninguém tinha direito à pena capital a não ser o governo romano, a autoridade romana local.
It was called the right of the sword.
Era chamado de direito da espada.
That's why the Pharisees had to get Pilate's permission before they could put Jesus to death.
Foi por isso que os fariseus tiveram que obter a permissão de Pilatos antes de levar Jesus à morte.
And this is why those who wanted to kill Stephen looked around for someone who might make their illegal act more legal.
É por isso que aqueles que estavam apedrejando Estevão, cometendo aquele ato ilegal, procuravam ao redor por alguém que pudesse transformar o ato ilegal deles em um ato legal.
And they noticed this young upcoming lawyer who was very popular.
E eles repararam na presença desse jovem advogado que estava despontando.
So they threw down their cloaks at his feet to involve him in their action.
Então eles atiravam as suas vestes aos pés de Saulo para envolvê-lo nessa ação.
And Saul of Tarsus silently accepted responsibility.
E Saulo de Tarso silenciosamente aceitou essa responsabilidade.
And writing to Timothy, it's as if he looks back and he says, Timothy, I just stood there and let him die.
E ao escrever a Timóteo, parece que Paulo diz assim, Timóteo, eu simplesmente fiquei parado em silêncio, vendo ele morrer.
Paul had the privilege of going on record in history as the man responsible for the first Christian martyr.
Paulo foi capaz de entrar na história como responsável pelo primeiro mártir cristão da história.
And 30 years later, as he sits in his prison cell, it all comes back to him.
E 30 anos mais tarde, enquanto ele está na sua cela, tudo isso volta à sua mente.
He can see Stephen's face like the face of an angel. He'd never seen anything like that before.
Ele conseguia relembrar-se do rosto de Estevão como se fora o rosto de um anjo. Ele nunca viria de esquecer daquela cena.
He could hear his words as Stephen saw the Son of Man waiting for him.
Ele conseguia relembrar-se das palavras de Estevão à medida que Estevão viu o Filho do Homem esperando por ele.
He could hear the rocks thudding into the young Christian soldier's skull and see the bloody face.
Ele conseguia ouvir ainda o barulho daquelas pedras que atingiam o cérebro daquele jovem enquanto ele era massacrado.
So he says, Timothy, Christ Jesus came into the world to save sinners and I'm the worst.
Por isso ele disse, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior.
In September 1775,
em 15 de setembro de 1775,
nearly 30 years after his own conversion,
mais ou menos 30 anos após a sua própria conversão,
John Newton was visiting London.
John Newton estava visitando Londres.
As he so often did on these occasions, he preached to the prisoners in one of our London's most notorious prisons.
E como ele fez várias vezes em suas visitas a Londres, ele estava pregando aos presos de uma cadeia pública das mais conhecidas de Londres.
And he wrote a letter home to Sally, who was one of the maids in their home in Olney.
E ele escreveu uma carta de volta a Sally, que era uma das empregadas na casa onde ele morava.
And he described the 100 or so in his congregation like this.
E ele descreveu aquela centena de pessoas que estavam na sua congregação mais ou menos assim.
He says there were housebreakers and highwaymen.
Ele dizia, eles eram pessoas que arrombavam casas, eram salteadores do meio da estrada.
There were pickpockets.
Eram batedores de carteira.
And there were poor, unhappy women who said, who infested the streets of London, sunk in shame.
E eram também aquelas pobres mulheres infelizes que infestavam as ruas de Londres, mergulhadas na sua vergonha.
And he told Sally how he had given his own testimony, and then he preached a sermon from these very words of Paul.
E ele contou a Sally como ele deu seu testemunho, e aí ele pregou um sermão a partir destas palavras aqui de Paulo.
Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I'm the worst.
Ele disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.
He then concluded his letter by saying there were many tears in that place, including my own.
Ele disse, concluindo a sua carta, havia muitas lágrimas naquele ambiente, inclusive as minhas.
When we are no longer sad at the way we treated Christ before we were converted, there's something wrong with us.
Quando nós chegamos ao ponto de não termos mais tristeza pela forma que tratamos a Cristo antes da nossa conversão, alguma coisa está errada.
Saul of Tarsus and John of Wapping never ceased to be ashamed of their past and to bask in the abundance of God's forgiving grace.
Tanto Saulo de Tarso como John de Wapping jamais cessaram de ter vergonha do seu passado, assim como jamais cessaram de desfrutar da abundante graça de Deus para a vida deles.
Now I'm always a little uneasy when people talk to me about free grace.
Eu me sinto um tanto desconfortável quando as pessoas falam para mim acerca de graça livre.
Oh, I think I know what they mean, but it can be a very misleading phrase.
Eu creio que sei do que elas estão falando, mas pode ser uma frase um tanto quanto desvirtuadora.
Certainly grace is available free to undeserving sinners, but in one sense it's not free at all.
Em certo sentido, a graça está livremente disponível para pecadores que não a merecem, mas em certo sentido ela não é livre.
The most valuable gift for the human race was grace.
A melhor dádiva, a maior dádiva para a raça humana foi a graça.
But for Christ it meant hell.
Mas para Cristo isso significou o próprio inferno.
He who was pure in thought and word and action was counted vile with our sin.
Aquele que era puro em pensamento, em palavra, em ações, foi contado como sendo pecado por causa do nosso pecado.
He who was the subject of angelic adoration in heaven became the object of the Father's anger.
Aquele que era objeto da adoração angelical no céu se tornou objeto da ira do Pai.
He who enjoyed eternal harmony with his Father endured estrangement on Calvary.
Aquele que havia desfrutado de eterna comunhão com Deus o Pai teve que arcar com a alienação profunda no momento do Calvário.
That's the cost of grace.
Esse é o custo, é o preço da graça.
It may be free to you and me, my friends, but it's not free.
Talvez ela seja gratuita para você e para mim, mas ela não é gratuita de jeito nenhum.
There was a massive price tag to it.
Houve um preço muito alto que a ela foi atachado.
But if I'm a little uneasy when I hear people talk about free grace.
Mas quando eu me sinto assim um tanto inquieto ao ouvir falar de graça livre, gratuita.
I'm even more uneasy when I hear them talk about unconditional grace.
Eu me sinto mais inquieto ainda quando eu ouço as pessoas falarem de graça incondicional.
Again, I think I know what they're trying to say.
Mais uma vez, eu acho que sei o que estão tentando dizer.
If they mean that God's grace reckoned to us in eternity is not dependent upon anything we have done in the past or can do in the present or will do in the future.
Se eles querem dizer que a graça de Deus que é a nós dada não depende de nada que tenhamos feito no passado, estamos fazendo agora ou venhamos a fazer no futuro,
if that's what they mean, then that's okay.
Se é isso que eles querem dizer, então tudo bem.
But grace is not only the plan of God on our behalf, it includes the experience of receiving new birth and forgiveness.
Mas a graça não é apenas o plano de Deus no passado para nós, ela inclui a experiência de recebermos o perdão.
And what I want to tell you this morning is that that aspect of grace is not unconditional.
E o que eu quero lhes dizer nessa manhã é que esse aspecto da graça não é incondicional.
Some of you are not going to agree with all that I say now, but with all the adjectives available to us to describe grace.
Eu sei que muitos não vão concordar com aquilo que eu vou dizer agora, mas com todos os adjetivos que nós temos para descrever a graça.
I rarely use the phrase unconditional grace unless I have time to explain it carefully.
Eu dificilmente uso a expressão graça incondicional a menos que eu tenha tempo disponível para explicar bem o que eu quero dizer.
After all, unconditional grace is not an expression we find in the Bible.
Aliás, graça incondicional não é uma expressão que nós encontramos na Bíblia.
So you can't grumble at me if I don't use it.
Então vocês não podem reclamar comigo se eu não usar.
And it can easily lead to abuse.
E pode nos levar a abusar da expressão e entender a coisa errada.
Look, we can talk about unconditional election.
Podemos falar sobre eleição incondicional.
Because God's choice of those whom he appointed to eternal life is not conditional upon anything we have ever done or will ever do.
Porque a escolha daqueles que ele determinou estarão com ele na eternidade nada tem a ver com aquilo que nós tenhamos feito ou viremos a fazer.
We can talk of undeserved grace and invincible grace.
Podemos falar de graça não merecida, de graça invencível.
And incomparable grace and abundant grace.
De graça incomparável, de graça abundante.
And unlimited grace and even thoughtfully free grace.
E de graça ilimitada e até com a devida conotação, graça gratuita.
But it's dangerous to speak of unconditional grace unless we're referring to his unconditional choice in eternity.
Mas é perigoso falarmos de graça incondicional a menos que estejamos nos referindo à escolha incondicional que Deus fez na eternidade passada.
There is always a condition to receiving grace.
Existe sempre uma condição ligada ao receber da graça.
When we receive grace, it always comes with a condition.
Quando nós recebemos a graça, sempre existe uma condição que está ligada a isso.
But you say, can there be a condition attached to grace without compromising free grace? And the answer is yes, there can.
Então aí pode surgir a pergunta: será que existe? Não existe?
Yes, I'm sorry.
The condition.
If I can remember, can there be a condition attached to grace?
Será que pode haver uma condição ligada à graça?
Without compromising free grace.
Sem que isso venha comprometer a graça que é gratuita.
Yes, they can.
Sim, pode haver.
The condition attached to the experience of receiving grace is called repentance.
A condição que está atachada a recebermos essa graça gratuita chama-se arrependimento.
Repentance means owning up to our sin of rejecting Christ.
Arrependimento significa o reconhecimento de nossa rejeição de Cristo.
Hating the sin that sent him to the cross.
Odiar o pecado que o enviou para a cruz.
And responding to God with a loving obedience that's determined to please him in the future.
E atender a Deus com uma obediência amorosa que se determina em obedecê-lo no futuro.
Repentance is found in Paul's phrase, "of whom I am the worst."
O arrependimento se encontra inserido nessa frase de Paulo, dos quais eu sou o pior.
That is an unqualified admission of guilt, and he received forgiveness.
É uma admissão completa de culpa e por isso ele recebeu perdão.
Now this is, in my view, far more important than many of you may think.
Na minha maneira de ver, isso aqui é muito mais importante do que muitos podem compreender.
The phrases unconditional grace and unconditional forgiveness are often used interchangeably.
As expressões graça incondicional, perdão incondicional, vira e mexe são usadas intercambiavelmente.
But they're not the same.
Mas não são a mesma coisa.
Forgiveness is the experience of grace.
O perdão é a experiência da graça, é o experimentar da graça.
And it always comes with a tag called repentance.
E sempre vem junto com uma etiqueta chamada arrependimento.
And there are three significant dangers in confusing unconditional grace and unconditional forgiveness.
E há três perigos inerentes em nós confundirmos a graça incondicional com arrependimento incondicional.
First, unconditional forgiveness leads to a low view of God.
Primeiro, perdão incondicional nos leva a ter uma visão pequena de Deus.
You see, there are many today who see God as a kind, warm-hearted, benevolent deity.
Há muitos que hoje em dia encaram a Deus como um querido papai benevolente que dá um tapinha nas costas de qualquer um.
Who could never send anyone to eternal punishment.
Que jamais poderia mandar alguém para o castigo eterno.
The idea of judgment and punishment goes against the idea of love and compassion.
Então, a ideia de juízo, de punição, vão contra a ideia de amor, de misericórdia.
God is the great forgiver of all, finally and without exception.
Deus é o grande perdoador de todos, enfim, sem exceção.
This is known as universalism.
Isso é conhecido como universalismo.
It means that all will be saved eventually simply because it's in the nature of God to unconditionally forgive everybody.
Isto significa que todos eventualmente serão salvos porque faz parte do caráter de um Deus que é assim bondoso.
We may even die sinning and unbelieving, but ultimately God will forgive.
Nós podemos até, dizem eles, morrer em pecado e incrédulos, mas em última análise Deus haverá de dar um jeito de nos perdoar.
On the contrary.
Ao contrário.
In the Bible, God always issues a challenge and a choice as a condition attached to his grace of forgiveness and restoration.
Na Bíblia, Deus sempre nos dá um desafio e uma resposta tem que ser dada a uma condição que ele nos apresenta da crença no Evangelho.
Speaking to Israel, God said, "If my people who are called by my name will humble themselves."
Falando a Israel, Deus disse, "Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
and pray and seek my face,
e orar e buscar a minha face,
and turn from their wicked ways,
e se voltar dos seus maus caminhos,
then I will hear and forgive."
Aí eu os ouvirei e perdoarei.
Through Ezekiel, God said very similarly.
Através de Ezequiel, Deus disse de forma bastante semelhante.
Repent and turn from all your transgression.
Arrependei-vos e voltai as costas às vossas transgressões.
So that your iniquity will not be your ruin.
Para que a vossa iniquidade não seja a vossa ruína.
I don't take pleasure in the death of anyone, says God.
Eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, diz o Senhor.
Repent and live.
Arrependei-vos e vivei.
You find that theme all the way through the Old Testament.
Você encontra esse tema através do Novo Testamento inteiro.
But it's even more evident in the New Testament.
Mas está mais claro ainda no Novo Testamento.
John the Baptist came with a very straightforward message.
João Batista veio com uma mensagem muito direta.
Repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo.
And just in case you think Jesus had a softer message.
E só no caso de você achar que a mensagem de Cristo era um pouquinho suavizada em relação
almost,
a isso.
Almost the first words at the beginning of his ministry were these.
Quase as primeiras palavras no início do ministério dele foram as seguintes:
Repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo.
Nothing changed when he sent his disciples out to preach.
Nada mudou quando ele enviou seus discípulos a pregar.
They went out, we are told, and preached that people should repent.
Eles saíram, diz o texto bíblico, e pregaram para que as pessoas se arrependessem.
At Pentecost, Peter followed his master's instructions.
Em Pentecostes, Pedro seguiu as instruções do seu mestre.
People said, "We've heard the message. What have we got to do?"
O povo ouviu a mensagem e disse, "O que faremos agora, irmãos?"
Peter said, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ."
Pedro disse, "Arrependei-vos e sejais batizados em o nome de Jesus Cristo."
Paul carried the same message.
Paulo pregou a mesma mensagem.
God commands all men everywhere to repent.
Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam.
And when he was on trial in Jerusalem,
e quando ele estava no julgamento em Jerusalém,
Paul told King Agrippa exactly what his message was.
Paulo disse ao rei Agripa exatamente qual era a sua mensagem.
He said, "Everywhere I went, I declared that they should repent, turn to God, and do the works of repentance."
Ele disse, por onde quer que eu passei, eu disse ao povo que se arrependesse e efetuasse as obras que fossem dignas do arrependimento.
Now I know that there are those who believe that if you demand repentance, you devalue free forgiveness.
Eu sei que existem aqueles que acham que quando você exige o arrependimento, você desvaloriza o livre perdão.
But that's exactly why it is so important that we emphasize repentance is part of receiving grace.
Mas é por isso que é importante nós enfatizarmos que o arrependimento faz parte do receber a graça.
It's not that we should try harder, but that we own up. Not that we should try harder, but that we should own up. Own up, admit.
Okay. Não é que nós deveríamos tentar de uma forma mais forte, mas nós precisamos simplesmente admitir a verdade.
Not that we should boast of our sin, but that we should abandon it.
Não é que nós devemos nos orgulhar do nosso pecado, nós devemos abandoná-lo.
There is no sin that God cannot forgive completely.
Não há pecado que Deus não possa perdoar completamente.
But he demands true repentance.
Mas ele exige um arrependimento genuíno.
And if we forget that, we devalue God.
Então, se nós nos esquecermos isso, nós estamos desvalorizando a Deus, tornando-o menor.
But secondly, unconditional forgiveness leads to a low view of conversion.
Mas, em segundo lugar, a visão chamada perdão incondicional nos nos dá uma visão barata de conversão.
There's another error today that is very prevalent among evangelicals.
Há um erro muito presente entre os cristãos de hoje.
Though actually it's a very old one.
Embora ele seja bem antigo.
It's the view that all you need to do to become a Christian is believe.
É aquela crença que tudo que você precisa fazer para tornar-se um cristão é crer.
And to make this step as simple as possible, it's described like this.
E para tornar esse passo o mais simples possível, ele é assim descrito.
Step one, I have to believe I'm a sinner.
Primeiro passo, eu tenho que crer que eu sou um pecador.
Step two, I have to believe Jesus died for sinners.
Segundo passo, eu tenho que crer que Jesus morreu pelos pecadores.
Step three, I have to believe Jesus died for me.
Terceiro passo, eu tenho que crer que Jesus morreu por mim.
And providing I can affirm each one of those three steps, I'm in.
E desde que eu consiga afirmar esses três passos, já estou dentro.
So what's wrong with that?
O que há de errado com isso?
It looks a very neat and uncomplicated way of explaining the Christian message.
Parece uma forma muito clara, muito cristalina de explicar a mensagem cristã.
But my friend, that's precisely the problem.
Mas é exatamente aí que reside o problema.
It's not just that it's all too light and easy.
Não é que a coisa é muito light, muito fácil.
But such a simplistic approach to the massive thing called conversion is not found in the Bible.
Mas essa abordagem tão simplista diante de uma coisa tão grandiosa que é a conversão não se encontra na Bíblia.
You see, in this approach, I have to do no more than admit I'm a sinner.
Nessa abordagem eu nada mais tenho a fazer do que admitir que sou um pecador.
But think about it, my friend. Is that so very hard?
Mas pare para pensar. Será que é tão difícil assim admitir isso?
In my visit, door-to-door visitation, I only ever met one man in my life who said he had never sinned.
Em minha visitação de casa em casa, eu só encontrei na vida toda um homem que não queria admitir que era pecador.
I think I remember that his wife, poor thing, had died, and therefore I couldn't check him out.
A pobre da esposa dele havia falecido, então não dava para eu verificar se ele não era pecador.
But every religion in the world has some concept of sin.
Mas toda religião no mundo tem algum conceito semelhante ao pecado.
Oh, they have the wrong definition and the wrong solution.
Tem a definição errada e a solução errada.
But it's what I was saying the other day. Just talk about sin and everybody will say, yeah, yeah.
É só falar sobre pecado e todo mundo logo se identifica.
No one can deny that they're a sinner.
Ninguém pode negar que é pecador.
What do you do next is
mas,
the issue.
Mas o que você faz a seguir é o que nós temos que pensar a sério.
That's why the Bible's word for admitting our sin is repentance.
É por isso que a palavra, o conceito bíblico para a admissão do nosso pecado se chama arrependimento.
But it's far more than simply owning up or just being sorry.
Mas é muito mais do que você se sentir assim tristeza ou você não admitir.
It's a horror and a hatred against sin and a longing for action to be taken to have done with it.
É aquela ação que você precisa ter no coração um desejo de não ter nenhuma ligação mais com isso.
Look, just listen to the best explanation of repentance in the New Testament. 2 Corinthians chapter 7.
Ouça a melhor descrição de arrependimento que nós temos no Novo Testamento. 2 Coríntios
2 Corinthians 7,
7
9 through 11.
9 a 11.
Go for it.
Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito.
That's what Paul defined as repentance.
É assim que Paulo definiu ser o arrependimento.
Now, this whole issue has become a very big issue today among evangelicals.
Essa questão se tornou algo muito importante entre os cristãos de hoje.
On the one hand, there are those who really teach us that there is no necessary relationship between faith and good works.
Por um lado, existem aqueles que nos ensinam que não existe nenhum relacionamento entre fé e boas obras.
And that to insist on the evidence of a changed life, a transformed life,
e para insistir na evidência de uma vida transformada,
is to deny the free and unconditional offer of the gospel.
É a mesma coisa que você insistir, negar a oferta de uma graça livre, graça gratuita.
One writer maintains this.
Um certo autor diz o seguinte.
He says conversion requires no spiritual commitment whatsoever.
A conversão não requer qualquer compromisso espiritual.
Another claims this.
Um outro diz o seguinte.
There is no necessary change in your lifestyle when you become a Christian.
Não há qualquer mudança que seja necessária quando você se torna cristão.
Is that your gospel?
Esse é o seu evangelho?
I sincerely hope not.
Eu espero com toda a sinceridade que não seja.
You see, the claim is that God wants a changed life. Nobody denies that.
O que dizem é que Deus realmente quer uma vida transformada. Ninguém nega isso.
But he may not get it from you.
Mas talvez ele não consiga obter isso de você.
You may take Christ as your savior.
Você pode receber Jesus como seu Salvador.
And then later on you may take him as your Lord.
E mais tarde na vida você pode recebê-lo como seu Senhor.
On the other hand, you may not.
Por outro lado, você não pode fazer isso.
It's up to you.
Por outro lado, você pode escolher não fazer isso. Depende de você.
God wants it, but he may not get it.
Deus quer assim, mas talvez não seja o que ele venha a obter.
So we are faced with the possibility of conversion without transformation.
Então, nós estamos diante da possibilidade de conversão sem transformação.
Conversion without regeneration.
Conversão sem regeneração.
Now that may be very good Christianity, but a very good religion, but it is not Christianity.
Isso pode ser religião muito boa, mas não é cristianismo.
In fact, the Apostle Paul says the only proof of faith is a changed life.
Paulo, por outro lado, diz que a única prova da fé é uma vida transformada.
He said to Agrippa, I used to tell them to prove their repentance by their life.
Ele diz a Agripa, eu costumava dizer a ele que provassem a fé que eles tinham através de uma vida transformada.
James says in chapter 2 verse 24.
Tiago diz em capítulo 2 versículo 24.
You can only see that a person is justified by faith alone.
Você só pode constatar que uma pessoa foi justificada por fé somente
by what he does.
Através do que essa pessoa faz.
By how his life is changed.
Através de como a sua vida foi transformada.
So you don't just listen to what people say, you look at how they live.
Então você não simplesmente ouve o que as pessoas dizem, você observa como elas vivem.
This is vital for our churches today.
Isso é vital para as nossas igrejas hoje.
You mustn't be Pastor, you mustn't be so keen for conversions that you neglect to tell people what the word conversion means.
Meus queridos pastores, os irmãos não podem ser tão apaixonados por conversões que os irmãos deixam de dizer para as pessoas o que conversão realmente significa.
Repentance is a changed life, and without a changed life, there's no evidence of conversion.
Arrependimento é uma vida transformada e sem essa vida transformada não há conversão.
So you see how unconditional forgiveness devalues conversion.
Então você vê como é que o perdão incondicional desvaloriza a conversão.
But, and here's something even more controversial.
Mas, e aqui vem alguma coisa que é ainda mais controvertida.
Unconditional forgiveness leads to a low view of forgiveness.
O perdão incondicional nos leva a ter uma visão baixa, pequena, do próprio perdão.
One of the most misunderstood words in our society today is the word forgive.
Uma das palavras menos compreendidas da nossa sociedade hoje é a palavra perdão ou perdoar.
And I believe, sadly, Christians have allowed it to be defined by the world rather than by the Bible.
E eu sinto tristemente no meu coração que os cristãos têm permitido que essa palavra, esse conceito, seja definido pelo mundo e não pela palavra de Deus.
You may be surprised to learn that on this subject of forgiveness, society, generally speaking, believes in unconditional grace.
Você deve crer que nessa questão de perdão, a sociedade certamente crê numa graça gratuita, de uma graça incondicional.
Oh, they've never heard the phrase and they haven't a clue what it means, but they believe it.
Eles nunca ouviram a expressão graça incondicional, não têm a mínima ideia do que seja, mas eles creem nisso.
Let me explain.
Eu vou explicar.
In the cruel and violent world in which we live, there's plenty of opportunity for Christians to show forgiveness.
Nesse mundo cruel, violento que nós vivemos, há muita oportunidade para os cristãos demonstrarem perdão.
But not just Christians.
Mas não apenas os cristãos.
After the latest terrorist outrage or senseless drink drive murder, the public waits for a response.
Depois desses ataques terroristas malucos que nós vimos aí, desses assassinatos que não tem nem como descrever, o público espera alguma coisa.
And when those who have lost a loved one respond by saying, I forgive those who have done this terrible thing, everybody says that's wonderful.
E quando ente querido de uma dessas pessoas que morreu no atentado diz, eu perdoo aqueles que fizeram isso, muitas pessoas dizem, puxa, que bonito.
But if the victim can't muster the emotional courage to utter those saintly words, well, society reckons they failed.
I'm sorry.
If the victim can't muster the courage,
mas se a vítima não tiver a coragem
to utter those saintly words,
para expressar essas palavras tão piedosas,
society reckons they failed.
A sociedade reconhece que essa pessoa reconhece que a pessoa falhou, ela tem alguma coisa errada.
Well, they don't say it like that.
Eles não colocam a coisa nesses termos.
But they imply it by trumpeting those who can forgive.
Mas implicam nisso ao trombetear aqueles que conseguem expressar esse perdão.
So Christians, not wanting to be outdone on the subject of forgiveness.
Então, os crentes, para não se sentirem vencidos nessa questão de perdão,
fall in line with the way the world thinks.
Acabam se alinhando com a forma que o mundo pensa.
Now, don't misunderstand me.
Não me entendam mal.
Though you probably will.
Embora vocês provavelmente o farão.
I have nothing but admiration for the heartbroken father who can publicly forgive men who blew his young daughter into eternity.
Eu não tenho senão apreciação por um pai que consegue perdoar aqueles que arrebentaram com a filha dele por toda a eternidade.
My question is, did he have to forgive?
A minha pergunta é, ele tinha que perdoar?
Was he right to?
Ele estava certo ao perdoar?
Would he have been a second-class citizen, a Christian, if he had failed to forgive?
Será que ele seria um cidadão, um cristão de segunda classe se ele deixasse de perdoar?
Was it supreme Christianity for him to forgive?
Foi um cristianismo portentoso ele poder perdoar?
Well, now this subject is so important that I want to give you just five statements and I want you to listen to them carefully.
Esse assunto é tão importante que eu quero dar apenas cinco frases para vocês e eu quero que vocês ouçam atentamente a elas.
Number one, God in Christ is our pattern for all responses in life.
Deus em Cristo é o nosso padrão para todas as nossas respostas na vida, para todas as nossas formas de reagir na vida.
Number two.
Número 2.
In Scripture, God never forgives unconditionally.
Nas Escrituras, Deus jamais perdoa incondicionalmente.
Repentance is always a condition of forgiveness.
O arrependimento é sempre uma condição para o perdão.
Number 3.
Número 3.
Repentance in Scripture always involves reconciliation.
O perdão nas Escrituras sempre inclui a reconciliação.
Number 4.
Número 4.
In Scripture, forgiveness always implies repentance as a condition and reconciliation as a consequence.
Nas Escrituras, o perdão sempre implica que o arrependimento seja a condição e a reconciliação seja a sua consequência.
Number 5.
Número 5.
Therefore,
portanto,
forgiveness is not appropriate where there is no repentance.
Portanto, o arrependimento não é adequado onde não existe o perdão não é adequado quando não existe arrependimento.
But something more significant takes its place.
Mas algo mais importante toma o seu lugar.
I'll try and unpack a few of those for you briefly.
Eu vou rapidamente tentar destrinchar um pouquinho disso que eu falei para vocês.
I'm going to assume that you all agree that in every area of life, Jesus Christ is our example.
Eu vou pressupor que vocês creem que em todas as áreas da vida Cristo é nosso exemplo.
Do you agree with that?
Vocês concordam com isso?
Well, be careful because you may not like where we go from there.
Agora, cuidado ao concordarem, porque vocês talvez não gostem de onde nós vamos chegar.
That's my first point. Jesus Christ is our example.
Esse é o meu primeiro ponto. Jesus Cristo é o nosso exemplo.
The Bible is our instructor.
A Bíblia é nosso instrutor.
Secondly, in Scripture, God never forgives unconditionally. Repentance is always a condition for forgiveness.
O segundo ponto é, nas Escrituras, Deus jamais perdoa incondicionalmente. O arrependimento é sempre uma condição para o perdão.
Now, we've seen this already.
Nós já vimos isso.
So I don't need to go back over it.
Então eu não preciso repassar isso.
Now I know that the repentance is won from us by the invincible grace of God and through His Holy Spirit.
Eu sei que o arrependimento nos é conferido através da graça invencível que Deus nos dá quando o Seu Espírito ministra isso a nós.
And the forgiveness that follows repentance is full and unreserved and eternal.
E o perdão que se segue ao arrependimento é completo, é eterno.
This is crucial to the whole issue.
Isso é crucial para toda essa questão.
If God is our pattern and that pattern is seen most clearly in Jesus Christ,
se Deus é o nosso padrão e esse padrão é visto mais claramente na pessoa de Jesus Cristo,
then we must ask, why are we expecting mere men and women to forgive those who sin against them, regardless of the offender's response?
Então, por que que nós esperamos que homens e mulheres perdoem seus ofensores? A despeito de como esses ofensores vão reagir a isso.
When God doesn't forgive like that.
Quando Deus não perdoa assim.
So our forgiveness is supposed to be very different from God's forgiveness.
Então o nosso perdão é muito diferente do perdão de Deus.
But the Bible says, forgive as God has forgiven you.
A Bíblia diz, perdoai como Deus vos perdoou.
Thirdly, forgiveness always involves reconciliation.
Em terceiro lugar, o perdão sempre envolve reconciliação.
One evangelical writer on this subject claims this.
Um certo escritor evangélico quanto a esse assunto diz o seguinte.
He says we must offer forgiveness, total forgiveness, even when there is not a restoration of relationship.
Nós precisamos oferecer o perdão, perdão completo, mesmo quando não existe sinal de restauração do relacionamento.
He says, we must totally forgive those who won't be reconciled.
Nós precisamos perdoar totalmente aqueles que não querem se reconciliar.
My problem is, where did God ever do that in the Bible?
Meu problema é, onde é que Deus fez isso na Bíblia?
Never did God forgive someone and then let them remain his enemy.
Nunca Deus perdoou uma pessoa permitindo que essa pessoa permanecesse sua inimiga.
Now I believe the truth of this is very clearly seen in the passage that is so often used to support forgiveness without response.
Eu sei que isso normalmente é visto numa passagem que as pessoas usam para defender a ideia de perdão sem que haja um eco a esse perdão.
Matthew chapter 18.
Mateus capítulo 18.
Jim took us to it last night.
Ontem à noite o Jim nos levou a essa passagem.
Peter complains to our Lord about his brother.
Pedro reclama com o Senhor acerca do seu irmão.
How often have I got to keep forgiving Andrew?
Durante quanto tempo eu tenho que continuar perdoando o André?
And our Lord's response is held up as a clear lesson of forgiveness without regard to reconciliation.
E a resposta de Deus,
it's held up as an example of forgiveness without regard to reconciliation.
É um exemplo a declaração de Jesus de como nós devemos perdoar sem pensar na reconciliação.
But that entirely overlooks the context of Peter's question.
Mas isso passa por cima do contexto completo da pergunta onde está inserida a dúvida de Pedro.
His question was in response to what Jesus had just been teaching.
A pergunta dele foi com relação àquilo que Jesus acabara de ensinar.
And Matthew 18, verses 21 through 35.
E Mateus 18, versículos 21 a 35.
Follow Jesus' teaching on what you do when your brother sins against you.
É o que você faz quando seu irmão peca contra você.
And this is what Jesus tells us to do.
E é o que vejo que Jesus diz para nós que devemos fazer.
Go and tell your brother his fault just between the two of you.
Vá lá e diga para o seu irmão a culpa dele, o erro dele, só entre vocês dois.
And if he listens to you, and that must means agrees with you and says, sorry, you're right.
E se ele concorda com você, se ele der ouvidos, quer dizer, ele deve dizer para você, me desculpa, você tem razão.
Then you forgive him and that's the end of the matter.
Então você o perdoa e acabou por aí.
If he won't listen to you, take him to the church.
Mas se ele não ouvir a você, leva-o à igreja.
And if he won't listen to them, Jesus says, treat him like a heathen or a tax collector.
Se ele não der ouvidos à igreja, Jesus diz, trata-o como publicano, como coletor de impostos.
Then it's at this point in the story that Peter comes up with his question.
Então é a essa altura que Pedro na história faz a pergunta que ele faz a Jesus.
You don't know my brother.
Mas espera aí, Jesus, só não conhece meu irmão.
How many times have I got to keep forgiving him?
Quantas vezes eu tenho que continuar perdoando aquele camarada?
Seven times?
Sete vezes?
And that's when Jesus told the parable that Jim so powerfully told us about yesterday.
E é aí que Jesus nos conta aquela parábola que o Jim nos colocou ontem com tanta propriedade.
And both debtors asked for mercy.
E os dois devedores pediram misericórdia.
Jesus made exactly the same point on another occasion, and he put it like this.
Jesus defendeu o mesmo ponto de vista, vamos dizer assim, em outra situação, que ele colocou a coisa nas seguintes palavras.
If your brother sins against you, rebuke him.
Se o seu irmão pecar contra você, repreende-o.
And if he repents,
e se ele se arrepender,
forgive him.
Perdoai-o.
And if he sins against you 7 times in a day,
e se ele pecar contra você 7 vezes num dia,
and 7 times returns to you and say, I repent,
e 7 vezes ele disser para você, eu me arrependo,
you shall forgive him.
Você deverá perdoá-lo.
Luke 17.
Lucas 17.
It could hardly be clearer, could it?
Não poderia ser mais claro, não é mesmo?
Jesus is not teaching unconditional forgiveness.
Jesus não está ensinando perdão incondicional.
He's expecting reconciliation.
Ele está esperando reconciliação.
And at the back of reconciliation is repentance.
E ali atachado à reconciliação está o arrependimento.
That's our pattern.
Esse é o nosso padrão.
My fourth point was this.
O meu quarto ponto foi:
in Scripture, forgiveness always implies repentance as a condition and reconciliation as a consequence.
Nas Escrituras, o perdão sempre implica no arrependimento como condição e na reconciliação como consequência.
It always does when God forgives, so why should it be any different with us?
Sempre funciona assim quando Deus perdoa, por que é que deveria ser diferente conosco?
So it brings me to my final point.
Isso me traz ao meu ponto final.
Therefore, forgiveness is not appropriate, but where there's no repentance, but something more significant must take its place.
Portanto, o perdão não é adequado quando não existe arrependimento, mas em lugar disso, algo mais importante precisa ter lugar.
If I don't have to forgive where there's no repentance, do I have to stay bitter and resentful with a poisoned heart?
Será que se eu não preciso perdoar quando não existe arrependimento, então eu posso permanecer com um coração amargurado, cheio de mágoa?
Like the Warsaw ghetto leader who said when he had seen so much brutality by the Nazi regime,
quando aquele líder do gueto de Varsóvia, depois de ter visto tanta crueldade do regime nazista, disse o seguinte:
if you were to lick my heart, it would poison you.
Se você fosse acender o meu coração, ele envenenaria você.
Is that how I've got to remain?
É assim que eu tenho que permanecer?
No.
Of course not. É claro que não.
Remember our Lord's pattern.
O padrão do nosso Senhor qual foi?
What do we learn from him?
O que nós aprendemos dele?
He looked out over the crowds.
Ele olhou para as multidões.
And where do you ever read that he said and he forgave them?
E onde é que você lê nas Escrituras que o texto diz e ele os perdoou?
Well, you won't read that.
Você não vai ler assim.
But you will read that he was moved with compassion.
O que você vai ler é que o coração dele foi movido com compaixão.
Blessed are the merciful.
Bem-aventurados os misericordiosos.
In other words, the result of this compassion was that he healed their sick or fed them or whatever was needed.
Então, o resultado dessa compaixão é que ele curou os doentes ou alimentou os famintos.
It's very interesting that in the parable that Jim told us about last night.
É interessante que na parábola que o Jim pincelou para nós ontem,
about the unforgiving servant,
acerca do servo não perdoador,
in verse 27 of Matthew 18 the word compassion is used.
No versículo 27 de Mateus,
Matthew 18 verse 27,
no versículo 27 do capítulo 18 de Mateus,
but the result of the compassion is described in verse 33 as mercy.
O que o autor sente é compaixão, mas o resultado, o desfecho dessa compaixão posta em prática no versículo 33 é descrita pela palavra misericórdia.
Isn't that pattern set beautifully for us at the cross?
Será que esse padrão não foi delineado perfeitamente para nós na cruz?
Jesus didn't say to the men who hammered the nails into his hands, it's okay, I forgive you.
Jesus não disse para aquele homem que colocou os cravos nas suas mãos, tudo bem, eu te perdoo.
What did he do?
O que ele fez?
He said, Father, forgive them.
Ele disse, Pai, perdoa-lhes.
That's our pattern.
Esse é o nosso padrão.
We have a compassionate heart for those who sinned against us and don't care.
Nós temos um coração compassivo por aqueles que pecaram contra nós e não dão a mínima para isso.
We respond like Jesus and we don't retaliate.
Nós agimos, reagimos como Jesus e nós não há retaliação nos nossos atos.
And like Jesus, we pray for them.
E como Jesus, nós oramos por essas pessoas.
And we do whatever we can for them.
E fazemos o que pudermos por essas pessoas.
That's mercy.
Isso é misericórdia.
So where there is repentance, there must be full forgiveness, unreserved forgiveness and reconciliation.
Então, quando há arrependimento, deve haver perdão completo, incondicional, quando existe a reconciliação.
That does us both good.
Isso faz que haja bem para os dois lados.
But when there's no repentance,
mas quando não há arrependimento,
just to say I forgive you does absolutely nothing for them.
Dizer para a pessoa que você a perdoa não faz nada, não traz nenhum benefício para a pessoa.
But to have compassion,
mas ter compaixão,
to show mercy,
para mostrar misericórdia,
which is what God is doing by letting this sunshine shine on the people who don't love God.
Que é o que Deus está fazendo ao permitir que o sol brilhe sobre pessoas que não amam a Deus.
That's the Christian response.
Essa é a reação cristã.
Repentance starts only when I am able to say with a full heart and with tears in my eyes.
O arrependimento começa quando eu posso dizer com lágrimas nos olhos e um coração repleto de sentimento.
Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I'm the worst.
Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o pior.
And then abundant grace and unlimited patience is found in the cross of Christ.
E aí graça abundante e paciência ilimitada são encontradas na cruz de Cristo.
And it's ours for free, for good and forever.
E são nossas de graça para o nosso bem e para sempre.
Amen.
Amém. Amém.